Senhor presidente, senador Tomás Correia, senadores e senadoras. Eu quero, senhor presidente, num primeiro momento, encaminhar a Vossa Excelência dois requerimentos de votos de solidariedade à família dos jovens covardemente assassinados no Rio de Janeiro e aqui em Brasília. E pelas informações que recebemos do Rio de Janeiro, nenhum deles tinha antecedente criminal. E pela própria polícia, assim dito, eles não estavam envolvidos com droga, nem coisa que parecida. Eu apenas peço a Vossa Excelência que receba meus dois requerimentos de solidariedade à família e de repúdio, naturalmente, à violência. Registra-se que entre os mortos, que são em torno de 9, se somarmos os assassinatos no Rio de Janeiro e aqui, com tortura e faca, tiros e demonstração clara que eles foram torturados, nós, mais uma vez, temos que dizer, infelizmente, que a ampla maioria dos jovens, se não a totalidade, eram negros, demonstrando que há uma verdadeira matança da juventude negra, principalmente. Senhor presidente, eu venho também à tribuna, depois desse registro, para falar hoje sobre a taxa de juros no Brasil. Inúmeras vezes já estivemos nessa tribuna para falar sobre a taxa de juros. Hoje voltamos a falar da redução dessas taxas praticadas pelo mercado financeiro, ainda que lentamente, muito devagar para o nosso gosto, mas importante, com benefícios gerais para o setor produtivo, para o desenvolvimento nacional e, principalmente, para os consumidores, que são os mais castigados por essa distorção histórica da nossa economia. Há muitas explicações, senhor presidente, para que a taxa de juros praticada no Brasil seja elevada, mas não há uma sequer que justifique essa permanência existente e prolongada entre ainda as mais altas taxas do planeta. A presidenta Dilma, com toda a razão, agiu firmemente denunciando a lógica do sistema financeiro e forçando a baixa dos juros dos empréstimos bancários, começando pela Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BNDES. Parabéns pela medida. Temos presenciado, senhor presidente, a redução dessas taxas, principalmente e primeiramente nos bancos oficiais por determinação da presidenta. Em seguida, como consequência dessa medida, até pela concorrência, a rede privada também se obrigou a começar a diminuir a taxa de juros. O Comitê de Política Monetária, Copom, deu início ao movimento de redução da taxa de juros em agosto do ano passado para estimular a economia nacional frente ao agravamento da crise internacional que provoca reflexos no mundo. Em sua reunião de 11 de julho, Copom reduziu a taxa Selic pela 8ª vez seguida. O patamar fixado em 8% foi o menor da série histórica e representa um alento, principalmente para a indústria, cujo desempenho está ainda aquém da expectativa. Novo movimento aconteceu em 29 de agosto, com redução de 8 para 7,5 ao ano da taxa básica de juros da economia. Sabemos que o efeito dos cortes da taxa de juros se faz sentir no médio e longo prazo, mas essa redução contribui para resgatar a competitividade e para aquecer a economia sem o risco de gerar inflação futura, além de ajudar a enfrentar o endividamento e a inadimplência. Esse é o aspecto que eu gostaria de destacar nesse nosso pronunciamento. A redução das taxas de juros já chegou ao consumidor. Em outros tempos, a redução da taxa Selic pelo cupom obriga o sistema financeiro a dar a sua contribuição reduzindo o spread e as tarifas para aquecer a demanda e a atividade produtiva. Entretanto, o consumidor deve estar atento para não se deslumbrar com a fartura do crédito, optando pelos pagamentos à vista, se os descontos forem significativos, ou escolhendo criteriosamente a forma de fazer a dívida. As políticas de transferência de renda e a geração de empregos em larga escala nos governos Lula e Dilma propiciaram o fortalecimento do mercado interno e aumentaram o poder aquisitivo da nossa população. Ao mesmo tempo, a expansão do crédito possibilitou aos segmentos mais carentes o acesso a bens duráveis e até mesmo a concretização dos antigos sonhos, como, por exemplo, a casa própria. Lembramos aqui o programa Minha Casa, Minha Vida. Entretanto, diversos especialistas têm alertado os consumidores para não se deixarem iludir pela promessa de crédito fácil. Apesar dos esforços do governo para trazê-las a patamares razoáveis, as taxas de juros ainda são altas. O esfriamento da economia, que esperamos seja passageiro, tem sido interpretado por alguns economistas como reflexo do grau de endividamento da nossa população. Nesse caso, a redução dos juros ao consumidor seria um atrativo para manter o nível de atividade, uma vez que o brasileiro estaria relutante em contrair novas dívidas. Ainda é cedo para concluir se o consumidor brasileiro está suficientemente maduro e informado para praticar o que podemos chamar de consumo consciente. Em recente artigo publicado na revista Exame, o consultor financeiro André Massaro disse que gostaria de acreditar nessa hipótese de que o consumidor brasileiro está mais consciente e maduro. Ressalva, porém, que essa não é a realidade que ele tem observado. A grande fartura de crédito, ainda que caríssimo, anota Massaro, em seu artigo, está demonstrando o quanto nosso povo ainda está despreparado para essa avalanche de propaganda de crédito. Durante muito tempo, o povo brasileiro ficou à margem de qualquer sonho de consumo, e hoje tem acesso a uma grande faixa de produtos. Precisamos incentivar o consumo para proporcionar o amadurecimento da população. Somente assim teremos crédito dentro de um campo razoável. A solução, senhor presidente, não consiste em conter o crédito ou restringir, que historicamente sempre foi recusado ou dificultado à grande massa de consumidores, mas sim em promover o consumo consciente, em orientar o consumidor a optar pelos bens duráveis e evitar as taxas de juros sempre que possível. E quando não o for, escolher a melhor modalidade de financiamento. Os juros praticados no Brasil condenam grandes contingentes da população a não consumirem ou a se tornarem inadimplentes. Frequentemente, vimos parte do nosso povo honestos em situação de inadimplência por mero desconhecimento da forma como funciona o mercado financeiro, por mera ignorância dos mecanismos de financiamento ou das fórmulas que são calculadas, os juros e outras despesas incidentes sobre a operação pretendida e maquiada do consumidor no ato da operação. Nada há que justifique, por exemplo, a cobrança de 110% ou 120% ao ano no limite do cheque especial e de 30% no crédito pessoal, quando ambas as operações envolvem o mesmo grau de risco. O uso do financiamento rotativo dos cartões de crédito é também abusivo. Que bom que a presidenta Dilma também ataque essa área. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa taxa varia entre 10% e 20%. E nós, o nós que dá uma ideia do apetite do nosso mercado financeiro. Ainda em relação aos cartões de crédito, é preciso lembrar que a cada dia esse meio de pagamento mais se populariza, fazendo parte do cotidiano dos brasileiros. Hoje, o número de cartões de crédito emitidos em nosso país já superou a faixa de 120 milhões de unidades. Entretanto, a concentração facilita o abuso do poder econômico, conforme reconhece o Banco Central e a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. O consumidor brasileiro precisa estar atento não apenas às taxas de juros, mas às operações bancárias e comerciais em geral. Uma atividade que tem gerado inúmeras reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor pode ser ainda inovadora e não ter seus procedimentos devidamente tipificados, é a famosa compra via internet. O crescimento dessa modalidade de comércio se explica pelas facilidades que oferece. O consumidor pode adquirir bens e serviços sem sair de casa. Pode ver todos os modelos em várias configurações. Pode consultar dados técnicos e opiniões de outros compradores e pode ainda comparar os preços de várias lojas virtuais. É importante, porém, que o consumidor conheça seus direitos, seja cauteloso para evitar arrependimentos. É fundamental, por exemplo, senhor presidente, que se informe sobre a segurança no site acessado, sobre a reputação da loja virtual e sobre as cláusulas do contrato, especialmente sobre o prazo de entrega ou uma eventual devolução da mercadoria. O advogado Alexandre Bert Pinto, do site Consultor Jurídico, esclarece que o comprador deve ter cuidado já no início da operação no que diz respeito ao envio das suas informações, devendo seguir as mesmas regras das operações bancárias. Deve também tomar cuidados redobrados se o produto for anunciado por preço muito baixo dos praticados pelo mercado, ou se o site intermediário não for bem conhecido. O consumidor, senhor presidente, para bem aproveitar a maioria do seu poder aquisitivo e as facilidades de crédito, deve optar pelo consumo consciente e responsável. Deve observar prioridade na hora da compra e tomar cuidado para não comprometer sua renda. Para isso, é fundamental que ele se informe detalhadamente sobre os produtos e serviços que pretende adquirir e se informe ainda, presidente, sobre as condições de pagamento, evitando taxa de juros extorsivas. O consultor Massaro lembra que a redução da taxa de juros que vem ocorrendo em nosso país é uma excelente opção, não apenas para o consumidor de forma responsável, mas também no caso dos que se endividam mais do que deviam e que devem procurar o agente para renegociar as suas dívidas. Concluo, senhor presidente, com um olhar otimista para o nosso país, lembrando que há muito por fazer para que possamos alcançar a justiça social para todos, mas estamos no rumo certo, no rumo da conquista. Por isso, senhor presidente, mais uma vez, cumprimento aqui a forma como a presidenta Dilma está atacando a taxa de juros e agora os cartões de crédito. É isso, obrigado, senhor presidente. Considere na íntegra, por favor, o meu pronunciamento. Vossa